E depois de conhecermos um pouco mais por esse grande contexto histórico, né, da educação em relação com a fotografia, nesse nosso segundo encontro, então, vamos aprofundar um pouco mais sobre esses elementos da própria educomunicação e fotografia. Lembrando, senhores, todo esse trabalho inspirado no texto do próprio professor Roberto Sloveski. Lembrando, meu nome é Felipe Brito, informo vocês que mais conteúdos a respeito, principalmente em vídeos, nós temos lá no YouTube. Acesse o canal Educação Física Felipe Brito. Fique com a gente, temos hoje muitos materiais bem interessantes para entrarmos nesse mundo mágico da educação e também da fotografia. Mas vamos aprofundar numa breve conversa, então, inicial. A fotografia, ela é uma forma de comunicação. O ato de fotografar está ligado diretamente a enquadrar, ou seja, fazer um recorte do todo e focar apenas em algo que você considere importante, para depois apresentar o resultado aos demais. Pretendemos, com isso, fazer com que as pessoas elas compreendam aquilo que queremos comunicar. Nem sempre é assim, pois muitas vezes a fotografia é algo para ser apreciado em toda a sua forma enquanto olhar, enquanto técnica e enquanto linguagem. Não podemos limitar a fotografia apenas com uma função de comunicar. Ela vai além disso e podemos também pensar nos diversos artistas fotógrafos que exploram a imagem e o equipamento e conseguem se aprofundar na própria fotografia, fazendo com que cada um de nós, então, tenha uma leitura diferenciada conforme mesmo nossa bagagem cultural. Devemos, então, aprender a ler imagens, além de também fotografar, conhecer o equipamento e o que ele nos oferece. Precisamos também aprender a se emocionar e a fotografia, ela compreende a sua linguagem, além também de observar a potência que essas fotografias apresentam e qual o histórico que elas carregam, para compreendermos com isso melhor os motivos que levaram até aquele recorte do real. E para fazer boas fotografias, o conhecimento técnico, ele é importante, mas não é o principal. Se você se interessa por fotografia, verá então que a parte técnica é simples e fácil de aprender e que com um pouco de prática a técnica ela fica então automática. E é a capacidade de ver com imaginação, criatividade e pesquisa que faz o do fotógrafo um verdadeiro investigador da imagem. Autores como Sebastião Salgado, isso lá em 44, ele considerado também um dos maiores fotógrafos brasileiros. E ele vem a nos dizer o seguinte, que existe uma corrente que diz que a fotografia ela é objetiva, representa uma realidade nem mais nem menos. Ela é imparcial e mostra a realidade total. Não é verdade. Isto é a maior mentira do mundo. Você não fotografa com a sua máquina. É a coisa mais subjetiva que existe. Você fotografa com toda a sua cultura, com os condicionamentos ideológicos. Você aumenta, diminui, deforma, deixa de mostrar. A fotografia é uma maneira de viver, de continuar o trabalho social e também ideológico. Quem diz isso é um dos maiores fotógrafos, então, brasileiro, que é Sebastião Salgado. Esta declaração, ela pode, então, de certa forma, significar que a sua experiência, o seu conhecimento, tudo aquilo que você vivenciou em sua vida e que forma a sua personalidade, irá invariavelmente se refletir em suas fotos. É você quem irá filtrar a realidade e a transformar em uma imagem em uma fotografia. No meio de tudo isso, o conhecimento técnico, ele é apenas mais uma das coisas que você irá aprender. Bem como compreender essa técnica e suas nuances e colocá-las em prática fará com que você, após algum tempo, claro, passe a desenvolver uma linguagem pessoal em fotografia e a ler melhor uma imagem. E após esta nossa conversa inicial, vamos então ao primeiro bloco dessa nossa aula. Falar então um pouco sobre a revelação ou a impressão fotográfica. Bem, em algum momento da sua vida, você deve ter visto então em algum filme ou em um documentário que um laboratório de revelação fotográfica deve ser completamente escuro, à exceção de uma luz vermelha com intensidade fraca. O ambiente é totalmente lacrado para não entrar nenhum outro tipo de luz, e assim os filmes fotográficos são revelados. Qualquer outro tipo de luz acaba por velar, melhor dizendo, o filme, ou seja, queimar. Esse tipo de filme é sensível a qualquer onda de luz, e podemos com isso afirmar que a luz vermelha também pode afetar o material. Podem, como a luz vermelha, porém mesmo ela tem uma certa intensidade baixa e geralmente fica distante do processo de revelação dentro do próprio laboratório. Com isso, não afeta no processo de revelação, principalmente por ser utilizada somente na revelação do papel. Temos dois processos de registro da imagem: o meio químico, usando filme fotográfico, produtos químicos e laboratório de revelação, e o meio digital, que necessita de sensor, eletrônica, armazenamento e processamento de dados em impressão via computador. Com o avanço da tecnologia e a exigência do mercado de rapidez na produção de imagens no meio químico, da própria revelação, ela se tornou praticamente obsoleta por muitos fotógrafos. Entretanto, nós devemos analisar as etapas mesmo de registro fotográfico e tentar entender as diferentes possibilidades que a fotografia ela nos apresenta. Com o barateamento dos meios digitais, muitos fotógrafos eles começaram a fazer a digitalização dos negativos em filme, com o propósito de utilizar softwares de manipulação digital para retoques na imagem, unindo dois processos na produção da fotografia. O primeiro deles é o processo químico. Muitas pessoas, ao tirar uma foto digital, têm o costume de dizer: agora vamos revelar. Mas no processo digital você não revela, você imprime a foto, pois ela já está ali. Viewfinder, para você ver, escolher e até mesmo deletar, caso não esteja satisfeito. Revelar uma foto significa usar de processos químicos em que dependemos de condições extremamente controladas de tempo, assim como temperatura, luminosidade e agentes químicos. A primeira etapa é revelar o negativo, que está no rolo retirado de dentro da câmera, no caso das câmeras com filmes. No laboratório totalmente escuro e sem luz vermelha, abrimos o recipiente que contém o filme e colocamos em outro recipiente para despejarmos os produtos químicos e assim revelar a imagem latente, ou seja, filme exposto. Após esse procedimento, nós temos a imagem visível, ou seja, o filme foi revelado. E parte-se então para o processo de ampliação da imagem, utilizando um equipamento denominado ampliador. É uma ferramenta usada para positivar o negativo já revelado em processo anterior. É um dispositivo muito parecido com a câmera. em sua função é projetar mesmo a imagem do negativo em uma base, dando uma luz uniforme. Bem, esse dispositivo é composto por uma lâmpada, especialmente para esse tipo de equipamento. A luz dessa lâmpada é uniformemente distribuída sobre o negativo, projetando a imagem sobre o papel fotográfico. Diferentemente do papel fotográfico que as pessoas usam para imprimir suas fotos, esse é um papel especial, sensível à luz, do mesmo jeito que os negativos são sensíveis à luz. Quando expostos à imagem da luz sobre o negativo e projetada nele mesmo, o filme fixa essa imagem no papel. Bem, pensamos então num grande ampliador fotográfico, onde temos numa sua base o ajuste, né, da imagem, temos depois na sua estrutura tanto o ajuste da ampliação, a cabeça do ampliador, temos o porta negativo, a objetiva e o ajuste dessa focagem. Algumas pessoas elas conseguem construir um laboratório fotográfico em casa, principalmente nos banheiros, pois basta um local lacrado para evitar mesmo a entrada de luz. Isso beira a improvisação, mas é algo que funciona muito bem. Ainda que tenha se tornado, é um pouco mais complicado conseguir os materiais para a revelação, principalmente os químicos que são utilizados nesse processo. Muitas vezes, só é possível encontrá-los em algumas capitais bem específicas. Após a ampliação da fotografia no papel que recebeu a luz sobre o negativo e projetou a imagem sobre ele, devemos levar esse papel fotográfico para os químicos. Primeiro inserimos o papel no revelador, que é onde a magia acontece. A imagem começa a aparecer após alguns segundos da impressão total do papel. Aqui o cuidado é redobrado, pois conforme o mesmo tempo que deixamos o papel no revelador, a fotografia pode ir escurecendo demais, ou seja, podemos queimar, entre aspas, a foto. O segundo passo é um interruptor, pois, após o mergulho no revelador, se não mergulharmos um em outro químico, a fotografia pode continuar a revelar. Depois de alguns minutos, colocarmos a fotografia no fixador, que é o terceiro passo. E dessa forma, a imagem fica registrada e não corremos mesmo o risco de continuar revelando e nem de, entre aspas, sumir com o tempo. E aí pensamos, né, imaginamos uma grande imagem desse processo. Tanto do primeiro passo, que é o revelador, no segundo passo, que é um interruptor, né? E um terceiro passo, que é, então, o fixador e, por último, a própria água corrente em um tanque. O último processo é o de lavagem em água corrente, então, e a própria secagem, pendurando em varais dentro do laboratório. E somente nesse momento é que é possível, então, acender a luz branca, pois até então somente a luz vermelha ficava acesa. Outro processo de fazer uma cópia fotográfica a partir do negativo é por contato. O negativo, nesse caso, pode ser em papel. Coloca-se negativo virando para o papel fotográfico no qual você pretende fazer a cópia. Tudo isso na base do ampliador. Colocamos então um vidro sobre os papéis para não ocasionar deslocamento e acendermos a luz do ampliador. Depois desse processo, vem as etapas dos químicos. Bem, e para além desse primeiro processo químico, né, um segundo processo químico, então, processo realmente de revelação, é basicamente o processo agora digital ou mesmo analógico. As câmeras mais comuns utilizadas atualmente são as que vêm nos dispositivos móveis. Mas isso não quer dizer que sejam produzidas boas fotos, e sim o barateamento e a popularização da fotografia, e até mesmo, em alguns casos, uma banalização na produção de imagem. Devemos entender que é possível, então, produzir belas imagens com os dispositivos móveis, desde que se tenha, então, conhecimento das limitações do celular e de seus aplicativos. As câmeras fotográficas que estão disponíveis no mercado atualmente vão das mais simples até as mais complexas e profissionais, com recursos que dependem de componentes eletrônicos e alta tecnologia. Com a modernização das câmeras e o barateamento do acesso à imagem digital, houve uma procura maior por câmeras semiprofissionais. Entretanto, muitas pessoas que adquirem um equipamento desse tipo não sabem utilizar nem a metade dos seus recursos. E dependendo do modelo adquirido, a câmera ela oferece diferentes recursos para a captação da imagem, interferindo diretamente na qualidade dessa imagem. Alguns desses recursos estão ligados à capacidade de troca de lentes objetivas, à focalização, aos recursos de abertura e de velocidade, bem como a própria sensibilidade do filme chamada de ISO, ou seja, a International Organization for Standardization, que, mesmo traduzida, a chamada de ISO, é que a Organização Internacional de Normalização, com sede em Genebra, na Suíça, foi criada em 1946 e tem como associados mesmo organismos de normalização de cerca de 160 países. A ISO ela tem como objetivo criar normas que facilitem o comércio e promovam boas práticas de gestão e avanço tecnológico, além de disseminar, claro, conhecimento. Isso segundo dados do próprio Inmetro, lá em 2019. Mas primeiro vamos falar sobre as câmeras analógicas, que utilizam a própria película ou filme fotográfico. Entender o seu funcionamento para depois estudar as câmeras, né? Depois que utilizam sensores, então fotossensíveis, o termo analógico ele descreve um processo que não é digital, ou seja, tudo aquilo que não é digital fica praticamente classificado como analógico. Sendo digital ou analógico, não é possível dizer que uma é melhor do que a outra, apenas que são diferentes e que têm funções bem específicas. Depende sempre da proposta de linguagem que o fotógrafo irá empregar em seus estudos fotográficos. Todos os formatos têm prós e contras, conforme as características, mas iremos expor aqui ambos os formatos para entender o seu funcionamento e analisar qual se adequa à sua necessidade. Numa fotografia com filme, a imagem ela pode conter pequenos, entre aspas, ruídos, que são algumas ranhuras da imagem. Esses ruídos são chamados de grãos, que são as partículas que estão no filme e que não receberam luz o suficiente ao ponto de registrar a imagem. Nesses casos, dizemos que a foto ela está, entre aspas, granulada. Esse grão tem relação também com o ISO do filme, pois quanto maior o ISO, maior o grão da foto. Mas isso veremos então mais adiante. Já no caso das câmeras digitais, o ruído da imagem ela pode ser então provocado por uma falha no sinal, criando mesmo pelo próprio circuito digital da câmera, podendo ter como agente causador a própria capacidade do sensor ou de até mesmo o calor, já que equipamentos digitais são muito sensíveis quando expostos ao tempo. Câmeras analógicas têm um preço bem mais baixo quando comparadas com as câmeras digitais. Bem, esse foi o nosso então primeiro bloco sobre essa grande temática sobre educação e fotografia. Vamos então ao nosso intervalo musical. E depois de falarmos sobre a revelação e a própria impressão fotográfica, Falaremos um pouco então sobre, nesse segundo bloco, a câmera. As câmeras analógicas mais utilizadas, elas eram as que tinham o filme de 35mm como suporte. Com o passar do tempo, as câmeras foram então se aperfeiçoando e hoje praticamente não existem o filme mesmo como suporte. Entretanto, o funcionamento da câmera quase não mudou. Alguns processos de registro da imagem ainda são utilizados nas modernas câmeras digitais. As câmeras compactas, por exemplo, são câmeras leves, de fácil operação e muito procuradas no mercado. Possuem ainda diferentes configurações, desde as mais simples até as que se aproximam de modelos de câmera usados por fotógrafos profissionais. Em muitas câmeras compactas que utilizam filmes, temos uma desvantagem, que é a paralaxe. Esse termo significa que a visão do fotógrafo é levemente deslocada da visão do filme. Ou seja, olha-se para um visor que não está alinhado com o objetivo, causando uma diferença no enquadramento. O termo SLR, que significa reflexo de lente única, onde são câmeras comumente chamadas de reflex e tem como característica um espelho em seu interior. Isso posicionado de maneira então inclinada entre o filme ou o sensor e o objetivo. Esse espelho ele projeta então a imagem captada pelo objetivo e num jogo de espelhos interno denominado de pentaprisma faz com que a imagem ela chegue ao olho do fotógrafo. E dessa forma, a fotografia ela não tem o erro da paralaxe, pois o que se é fotógrafo é o mesmo que a objetiva vê. Pensamos então na própria câmera em si, onde nós temos o diagrama do DSLR, nós temos num primeiro momento a lente em si, né? Depois da lente vai para o espelho, em seguida há uma projeção da imagem pela tela de foco antirreflexiva, direcionando para a pentaprisma, melhor dizendo, que realmente será direcionada para um visor. Esse visor temos um plano focal do obturador e também temos um sensor, né, pela própria luz em si, que direciona desde a lente até o sensor. Isso num diagrama, então, DSLR. Como quando temos um momento do disparo, né, a luz ela entra pelas lentes, passa, então, pelo espelho, que desloca, então, a imagem direto, tanto para o plano focal do obturador, como também pelo sensor. No momento em que o disparador da câmera é acionado, o espelho ele sobe, liberando a exposição do filme ou sensor, controlada por um dispositivo chamado de obturador, ou seja, a velocidade. As câmeras reflex geralmente são maiores, mais complexas e com um preço também mais elevado do que as compactas, principalmente as digitais. Mas elas oferecem um controle maior sobre os recursos que a câmera apresenta. Uma das principais características desse tipo de câmera é a possibilidade de trocar mesmo a própria objetiva, ou seja, a lente. Mas nem toda câmera reflexa ela tem um recurso de troca. As câmeras DSLR, né, as reflex, elas têm um reflexo de lente única digital. Ao contrário da SLR, que utilizam filmes fotográficos, elas têm um sensor CCD, que é um carregador de dispositivo acoplado, ou um sensor, né, SMOS, que é um semicondutor de óxido de metal complementar. Com diferenças técnicas, esses sensores são os que permitem detectar a intensidade da luz. O corpo da câmera digital, sem a objetiva, não difere muito da analógica, pois, como na figura, o número 7 é o sensor ou o filme. O restante segue o mesmo processo de projeção da imagem. Um dos itens que difere uma outra é a própria objetiva e a capacidade do sensor em si. Temos ainda as câmeras denominadas de mirrorless, ou seja, as mirrorless, sem espelhos, que são compactas, sendo possíveis trocar a objetiva, além de não haver também jogo de espelhos, como a DSLR ou a própria SLR. Ou seja, as câmeras mirrorless, elas não apresentam o viewfinder como as outras câmeras. Muitos modelos desse tipo de câmera têm um viewfinder eletrônico que gera imagens com qualidade para o fotógrafo ver o que está enquadrado. Uma das coisas mais importantes nessas câmeras mirrorless é o tamanho. Há uma diminuição significativa quando comparadas com as câmeras DSLR. Além de apresentar mesmas funções de uma câmera semiprofissional, como a troca de lentes, essas câmeras elas tiveram um aumento de vendas e, em consequência disso, houve uma baixa no volume de vendas das DSLR, por questões de preço e também praticidade. Bem, quando temos as câmeras DSLR e as mirrorless. Bem, nas câmeras SSLR, nós temos a base que são as lentes, depois nós temos ali o espelho, na sequência, né, atrás do espelho nós temos o próprio obturador, atrás desse obturador temos um sensor e que manda um disparo para que a tela do foco em si fique posicionada, onde o próprio condensador ele vai estar apoiado pelo próprio pentaprisma, e nisso nós temos o próprio, chamamos também de viewfinder óptico, né, que vai realmente aos olhos de quem vai disparar a câmera. Isso quando pensamos nessa câmera, então, a SSLR. Quando pensamos na câmera sem espelho, temos diretamente as próprias lentes, e as lentes temos ali, então, diretamente o próprio obturador, o sensor e também o viewfinder eletrônico agora, nessa câmera sem espelho, a qual vai dar realmente vazão para o próprio fotógrafo. As câmeras de grande formato, elas estão então relacionadas diretamente com as origens da fotografia em chapa, como no daguerreótipo, como citamos ali em outras aulas. Elas trazem então esse nome por projetar as imagens sobre um negativo com um tamanho diferenciado, dependendo da câmera. Podem produzir negativos 10 por 12,5, que é o mais comum, e até 20 por 25. Esse tipo de câmera ela não tem espelhos em seu interior e a imagem é projetada diretamente ao fundo da câmera em um vidro despolido. Muito usado por fotógrafos de rua, comumente chamados de lambi-lambi. Alguns autores lá em 2003 citam alguns fotógrafos norte-americanos que fez as famosas fotografias de paisagens do parque Yosemite nos Estados Unidos. E eles afirmam também, esse autor específico chamado Ansel Adams, que é um tipo de câmera que propicia uma abordagem mais contemplativa, em parte porque a operação era mais lenta. Montar a câmera exige um certo tempo, bem como fazer os ajustes, nivelar e colocar em posição ideal. Além disso, vemos a própria imagem com um vidro despolido que está precisamente na mesma posição que o filme vai ocupar. E quem cita isso é o próprio Ansel Adams, lá em 2003. Esse mesmo autor, Adams, ele complementa dizendo que no vidro despolido A imagem aparece de cabeça para baixo e precisamos mesmo aprender a enxergá-lo nessa posição. E termina dizendo que, para todos os efeitos, o vidro despolido nos divorcia das aparências realistas do mundo visto na imagem corrigida pela câmera menor. E quem cita isso é esse autor, Adams. A própria fotografia de grande formato, ela gera também uma textura diferente, com maior qualidade e definição da imagem quando ampliada. As câmeras de grande formato, elas necessitam de um tempo um pouco maior para o registro, incluindo a sensibilidade do filme, principalmente quando não há iluminação artificial, como as utilizadas mesmo em estúdio pela própria publicidade. Bem, as diferenças mais significativas em relação à câmera obscura é que um filme ou sensor posicionado no fundo da câmera, ela capta a imagem invertida que ela produz. Essa imagem é ainda controlada por uma série de dispositivos, entre os quais se destacam a abertura do diafragma, que regula a quantidade de luz que atinge o sensor ou mesmo o filme, e a velocidade. De própria obturação, que regula o tempo que o diafragma permanece aberto para o registro da imagem. Veremos então a seguir alguns fatores que contribuem para um melhor registro dessa imagem. Por exemplo, temos a própria objetiva. A objetiva é composta por um conjunto de lentes, que varia de duas nas objetivas mais simples até mais de 20 nas mais sofisticadas. As objetivas são praticamente os olhos da câmera, pois são elas que captam a imagem e a levam até o filme ou mesmo o sensor. As objetivas, elas podem ser classificadas como grandes angulares, normais e teleobjetivas. De todas as objetivas, as mais comuns e versátil é a normal, pois ela forma a imagem com um tamanho mesmo e perspectiva que parecem maior e mais natural aos olhos. E acompanho com isso a maioria das câmeras no momento da compra. Uma objetiva normal é uma lente que distancia, que ela tem uma distância focal em torno de 50 milímetros. Mas o que é distância focal, afinal de contas? Bem, para definirmos um pouco mais esse conceito, a distância focal é o espaço entre o filme ou o sensor e o centro óptico da objetiva. O tamanho das objetivas é dado então em função da distância focal, ou seja, ao formar uma imagem maior do objeto, uma lente de grande distância focal, ela inclui menos cenas que a envolve. Ou seja, o tamanho da imagem formada no filme ou sensor é diretamente proporcional à distância focal. Se uma objetiva de 25 mm forma uma imagem de 1 por 2 centímetros de um homem, uma lente de 50 mm formará uma imagem de 2,5 centímetros. Temos ainda o ângulo de visão que a objetiva alcança. Conforme mesmo alguns autores como José Antônio de Ramalho, citado lá em 2004, o ângulo de visão ou de abrangência é o ângulo que a objetiva consegue captar a imagem. Por exemplo, uma objetiva de 50 mm é considerada uma medida padrão, pois se assemelha ao ângulo de visão do olho humano, que cerca mesmo de cerca de torno de 43 graus. E aí nós pensamos então na própria objetiva em si. Nós temos a luz, que ela se direciona, né, pela objetiva até um ponto de cruzamento da luz. E nisso vai levar realmente até o corpo da câmera, onde nós temos o sensor mesmo da própria câmera. E nesse ponto de cruzamento da luz, temos um ponto focal, a distância focal e o sensor em si. Um bom conjunto de objetivos, ela faz diferença na hora de fotografar. Não que você precise ter todas as lentes possíveis para isso, mas dependendo do tipo de trabalho que você irá desenvolver, algumas objetivas são fundamentais para um melhor resultado. Uma grande angular, ela ajuda para fotografar paisagens mais extensas, grupos maiores de pessoas em ambientes menores, enquanto uma meia tele, ela pode então ajudar a fotografar retratos, pois reduz as deformações que possam vir a ocorrer com outras lentes. E também para fotografar a uma certa distância, até mesmo detalhes arquitetônicos. E aí também pensamos então em algumas medidas, né? Desde 5 graus com 500 milímetros até 8 milímetros e até realmente 21 milímetros a 35, que é o grande angular, de 50 a 85 milímetros normal, de 85 milímetros a 135 milímetros meia tele e 135 milímetros para cima, chamamos de tele objetiva. Bem, esse então foi o nosso segundo bloco. Vamos àquela musiquinha para dar uma relaxada. Bem, depois então de conhecermos um pouco mais sobre esses elementos da estrutura da câmera em si, sobre a objetiva, sobre os tipos de câmera, as diversidades realmente de câmera e sobre algumas particularidades estruturais da câmera, podemos agora realmente afunilar um pouco mais a nossa aula em si, falando exatamente sobre um tema tão interessante que é o diafragma. Ou seja, quando falamos em diafragma, falamos na abertura. Este é um dos principais temas quando se pretende começar a estudar fotografia, por exemplo. Pois uma vez entendido o funcionamento do diafragma, você verá, você então, de certa forma, verá que é capaz de criar fotografias com um olhar mais apurado. E sem dúvida nenhuma, algumas vezes, ao fotografar alguma coisa, você queira deixar o fundo desfocado, mas não conseguiu esse efeito por não ter um equipamento capaz de produzir isso, principalmente com dispositivos móveis, pois em alguns casos é necessário o uso de aplicativos para tal efeito. A abertura do diafragma ela regula a quantidade de luz que passa através de nossas lentes em direção ao sensor ou ao filme da câmera. É um mecanismo que regula o tamanho do buraco, onde na objetiva que permite essa entrada de luz, localizado mesmo na lente objetiva da câmera, e é composto por uma série de placas ou mesmo aletas que se movem para dentro ou para fora em um círculo mais ou menos grande, em direção ao centro ou para o exterior, através do qual passa mais ou menos luz. Dependendo do diâmetro, ele funciona como uma pupila do olho. Quanto maior a abertura, mais luz entra na câmera e mais clara fica a foto. A diferença é que, enquanto a íris trabalha sempre regulando automaticamente a abertura, o diafragma da objetiva ela pode ser deixado no automático ou no manual, dependendo do fotógrafo. As diferentes aberturas do diafragma são medidas ou denominadas através dos números ou valores em F, ou seja, que é derivado da palavra focal. Pensamos então que existem imagens e imagine então que a luz ela deve passar por aqueles buracos. Conforme mesmo a abertura escolhida, você terá maior ou menor profundidade do campo. E nisso podemos imaginar, obviamente, nas relações de abertura, com menor abertura e maior profundidade de campo. E os números variando desde F32, com menor abertura, até uma maior abertura com F14, por exemplo. Então, quando citamos que temos um diafragma mais aberto, existe mais luz e menor o número. Quando pensamos que existe um diafragma mais fechado, existe menos luz e maior o número. A profundidade de campo é o plano da imagem que está focada. Para que esse grau de desfocagem seja maior ou menor, a abertura do diafragma deve ser variada. Quanto mais baixo for o valor em F, mais luz entrará da lente. E mais, quanto maior o valor de F, menos luz entrará através desta lente. Então, caros ouvintes, depois desse breve momento musical, como é interessante entendermos um pouco mais sobre o diafragma, né? Mas agora, nesse nosso quarto bloco, vamos entender um pouco mais sobre o obturador, ou seja, a velocidade. A velocidade com que é captada uma imagem é relativa ao tempo em que o sensor ou filme ficará exposto a esta imagem. Quem regula esse tempo de exposição geralmente é o fotógrafo, que faz isso tendo em vista o efeito desejado no resultado final da foto. A velocidade do obturador ela envolve dois aspectos. Primeiro é a entrada de luz, ou seja, quanto mais luz o obturador estiver aberto, ou melhor, quanto mais lenta for a velocidade do obturador, mais luz entrará, melhor dizendo, no próprio sensor e vice-versa. E quanto menos tempo, menos luz. Um segundo é a captura de movimento. Ou seja, durante esse tempo, não apenas mais ou menos luz entra, como o sensor mesmo ou o filme grava tudo o que está acontecendo na frente da câmera. Se algo se mover durante, por exemplo, 2 segundos de abertura, esse movimento será capturar. Se for uma velocidade muito rápida, por exemplo, 1 por 4 mil segundos, irá congelá-los. Ele registrará apenas aquele momento detido. Bem, de qualquer forma, para facilitar o trabalho dos fotógrafos e estabelecer uma relação lógica com os diafragmas, os tempos do obturador estão em um processo geométrica com uma relação de 1 por 2. Assim, cada mudança de equivalente à medida ou ao dobro do valor contigo. E aí temos alguns valores, desde 8, 4, 2, 1, 1,5, 1 quarto, 1 oitavo, 1 quinzeavos, 1 trintaavos, até 1 mil avos e assim infinito. Ou seja, a velocidade utilizada para congelamento de uma imagem, por exemplo, em esportes, deve ser alta, algo em torno de 1 milésimo de segundo. E se a proposta é fotografar uma cachoeira e transformá-la numa espécie de véu de noiva com apenas o borrão da água, a velocidade deve estar baixa, por volta de 4 segundos. Mas isso depende da ideia mesmo principal do fotógrafo, do ambiente, do ISO, ou seja, da sensibilidade. E nisso, quando temos um obturador, por exemplo, com 1 milésimo de segundo, temos uma definição mais específica. No caso, por exemplo, de uma prática esportiva. Quando formos para definir realmente aquele véu de noiva de uma cachoeira, temos 1,5. Bem, a letra às vezes B, que aparece nas câmeras, tanto SLR e DSLR, significa bulb, que é uma opção de tempo de obturação. Ou melhor, é o tempo que o fotógrafo escolhe para deixar o diafragma aberto para que entre a luz necessária à sua foto. E essa duração em B pode ser de horas ou até mesmo dias. As câmeras DSLR geralmente têm um padrão que chega até 30 segundos com o obturador aberto. Mas no módulo B, bulb, né, como citamos, o fotógrafo tem o controle total do tempo. O modo bulb é um recurso muito usado para fazer fotos com longa exposição, como o light painting. São várias as situações em que você deve então conhecer muito bem sobre a velocidade do obturador, por exemplo, como congelar o movimento, ou seja, fotografar alguém correndo sem ser movido, capturar seu animal de estimação enquanto salta ou congelar as gotículas de água de uma fonte de cachoeira, são exemplos muito claros desse tipo de situação. Para fazer isso, você precisará aumentar a velocidade do obturador. E para que a câmera fotografe com rapidez suficiente para congelar o movimento do objeto e impedi-lo de se mover. Bem, um segundo exemplo é o borrão. Para esse tipo de fotografia em que queremos que um objeto em movimento seja congelado, mas não se perca o efeito da velocidade, o borrão ao fundo é geralmente usado. O borrão é uma técnica cujo ponto é um pouco custoso de se pegar. Para executar essa técnica, você deve então usar uma velocidade lenta do obturador e seguir seu assunto na mesma velocidade enquanto o obturador estiver aberto. Assim, seu assunto ele aparecerá estático, enquanto o fundo ficará borrado, dando aquela sensação de velocidade. Um terceiro exemplo é o light painting, que é um tipo de fotografia noturna em que a velocidade do obturador é fundamental. Como o próprio nome sugere, a pintura de luz consiste basicamente em pintar com luz. Qualquer ferramenta que produza, então, luz poderá ser usada para criar essas fotografias originais. Ou seja, lanternas, flashes, celulares, brinquedos com luz, luzes de carro e até mesmo fogos e faíscas. E para pintar com luz, simplesmente tiramos uma fotografia de longa exposição e movemos a fonte de luz de maneira que queremos, enquanto o obturador permanece aberto. Assim, todo o movimento ele será registrado, criando formas e desenhos ou iluminando seletivamente diferentes áreas da fotografia. E para capturar imagens com longa exposição em pequenas condições de luz, quando é praticamente impossível de fotografar, o ideal é usar um tripé que permite a longa exposição. Consequentemente, não haverá imagem tremida ou borrada. Se quisermos alcançar alguns desses efeitos e tivermos muita luz, devemos reduzir o ISO. Se tivermos pouca luz, devemos aumentar o ISO. Porém, ao aumentarmos o ISO, a fotografia ficará granulada mesmo. Como podemos então imaginá-la então? E depois de falarmos do obturador, vamos falar agora do ISO, da sensibilidade. Até agora nós estudamos, né, os elementos que controlam a exposição de uma fotografia, que são o diafragma e o obturador. Mas eles não são os únicos que a regularem a entrada de luz para o bom registro da imagem. Na fotografia analógica, não era possível então regular o ISO na câmera, e sim na compra do filme. Este conceito foi herdado então da fotografia analógica, apesar de não manter muita relação com o que era antes e com o que é hoje. Não era possível alterar o ISO de uma fotografia, para outra sem alterar o rolo inteiro do filme. A sensibilidade desses filmes correspondia à quantidade de aletos, melhor dizendo, de prata. Algo como o tamanho de pixels de hoje, com o qual o filme ele foi fabricado. O tamanho de cada cristal de aleto no filme indica a sensibilidade ou grão que podem ser vistos nas fotografias uma vez reveladas. E aí pensamos então nos ISOs, desde um ISO 50, uma foto um pouco mais nítida, até um ISO 25.600, mais borrado. O ISO, a partir de agora então iremos então tratar com uma certa como sensibilidade do filme. E o terceiro elemento dessa tríade para uma boa foto, a sensibilidade ISO está ligada diretamente ao filme ou à regulagem do sensor, no caso das câmeras digitais. Ou seja, o ISO é a capacidade de o sensor da câmera capturar a luz. Quanto mais baixo for a sensibilidade do ISO, de mais luz iremos precisar para o registro da imagem. E por exemplo, se você está em um estúdio ou até mesmo em um dia ensolarado, o que a luz está muito forte, o ISO deverá ser baixo, em torno de 100 ou 200. Mas isso não é regra, pois pode haver experimentações diversas. E quando não houver muita luz, deve-se aumentar o ISO, pois ele ficará mais sensível à luz. Mas deve-se levar em conta que o aumento do ISO afeta a exposição e surge um ruído na imagem, que é o tamanho do grão, deixando-a, entre aspas, granulada. Esses grãos ou pixels que aparecem na imagem é conhecido como, na fotografia como ruído. Bem, e aqui chegamos ao final de mais uma aula, falando de questões agora um pouco mais técnicas, um pouco mais específicas da estrutura da câmera fotográfica. Novamente agradeço, né, a todos vocês por estarem aqui nesses 40, 50 minutos que tivemos juntos até então. Informo vocês que mais materiais sobre esses assuntos e outros relacionados então à educação temos lá no YouTube, no próprio canal Educação Física, Felipe Brito. Meu nome é Felipe Brito. Esse foi um material desenvolvido com muito carinho para vocês. Curtam esse material, compartilhem com seus amigos, colegas e profissionais, ou mesmo curiosos aí com esses conteúdos, certo? É um prazer nesse momento estar aqui com vocês. Espero vocês em próximos encontros e um abraço e até um próximo momento.